Você pode abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1. Nós concluímos a nossa exposição na Epístola de Judas. E no mês de fevereiro vamos iniciar a exposição em novos textos, novos livros da Bíblia. Mas agora em janeiro ainda, com algumas mensagens de reflexões para a vida, para o ano, quero refletir com vocês em três textos em Eclesiastes. Hoje quero fazer isso no capítulo 1. E aí, nas próximas mensagens, a gente vai olhar outros trechos de um texto bíblico extremamente rico, que nos faz pensar sobre a vida. Nós vamos orar mais uma vez. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, louvado seja o teu nome hoje e em toda a terra. Que os povos e as nações se rendam diante do fato de que o Senhor é Deus sobre todos. De que o Senhor é o Senhor do universo, de toda a criação, e o seu nome hoje possa ser exaltado e conhecido. Te damos graças, Senhor, pela salvação que o Senhor já nos deu. E por podermos desfrutar de uma comunhão tão preciosa contigo e da sua direção. E a nossa oração neste momento é que a sua palavra alcance a cada um de nós. Que as verdades ensinadas no trecho que vamos ler e meditar possam fazer sentido às nossas vidas, mas também nos transformar, nos levando não só ao entendimento, mas à obediência, a fim de que Cristo seja visto na fé de cada um de nós. Que o Senhor possa nos confrontar, quebrantar e restaurar, a fim de que vivamos para o Senhor e pelo Senhor. Que o Senhor me dê sabedoria, que o teu Espírito guie cada uma das minhas palavras, ideias, a fim de que o Senhor seja conhecido nesta manhã. É a nossa oração em Cristo Jesus. Abre sua Bíblia, Eclesiastes 1, versículos 1 a 3, mantenha aberta que, além deste texto, nós faremos a leitura de outros textos, vários, aqui dentro de Eclesiastes. A palavra do Senhor nos diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa pergunta vai nortear todo o texto de Eclesiastes. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Você já parou para pensar que o que dá significado à vida é o sentido e não a felicidade? As pessoas têm a sua felicidade determinada porque, pelo que elas entendem do sentido para a vida. Oscar Wilde, um poeta antigo já, ele escreveu assim: neste mundo só há duas tragédias. Uma é não conseguir o que se quer, e a outra é conseguir. Porque as pessoas colocam o seu sentido na vida em suas conquistas e em seus fracassos. E elas passam a viver e definir o que é felicidade e o que não é felicidade por conquistas ou fracassos. E elas passam, então, a definir se são ou não felizes por causa do sucesso. Quando alguém consegue chegar lá, sacrificando, não importa o quê, sempre vai descobrir que o sucesso em si não era bem o que se queria. Que a conquista em si, ela pode preencher um vazio momentâneo, mas aquele momento seguinte passa e passa muito, muito rápido. O rabino Harold Kushner, ele diz assim: nossas almas não estão sedentas de fama, conforto, propriedades ou poder. Esses valores criam muitos problemas quando alcançados. Nossas almas têm fome do significado da vida, ou de aprendermos a viver de tal forma que nossa existência tenha importância, capaz de modificar o mundo ao menos um pouquinho pela nossa passagem por ele. De fato, as pessoas não têm medo da morte. Elas têm pavor de uma vida sem importância. Quando Salomão escreve Eclesiastes, ele próprio se denomina, no versículo 1, como pregador, Qohelet. Ele, junto com o livro de Jó, talvez em todas as escrituras, são os únicos a nos apresentar um texto num tipo de sabedoria especulativa, porque eles estão olhando para a vida e lidando com muitos problemas que o ser humano passa a vida buscando respostas. E por não encontrar a resposta no lugar certo, passam a vida sem sentido. Ao iniciar o seu texto, ele quer nos estimular ao temor do Senhor como uma chave para uma vida significativa. E para que nós tenhamos o entendimento do que isso significa, ele levantará algumas perguntas extremamente importantes, mas nos trará respostas que nos incomodam, porque normalmente não são as respostas que gostaríamos de ouvir. Ele pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Nós temos em português uma versão católica chamada Bíblia do Peregrino, que traduziu esse trecho, talvez de uma maneira mais próxima daquilo que na expressão hebraica o autor queria comunicar. O que tira o homem de todas as fadigas que o afadigam sob o sol? Como o homem se livra daquele peso intelectual, emocional, espiritual, não tendo alcançado nada do que queria ou tendo alcançado tudo o que desejava? Qual é o proveito de alcançar ou não alcançar sucesso na vida? Qual é o proveito de ser rico, milionário, bilionário ou ter fama? E o proveito de ser pobre e não ser conhecido? A sua pergunta é uma pergunta que vai trazer a resposta para qualquer pessoa, em qualquer estágio da vida. Se nós formos simplificar isso, simplesmente poderíamos perguntar: o que vale a pena nessa vida? Das nossas brigas, conflitos, confrontos, angústias, ansiedades, medos, o que vale a pena? Por que brigamos tanto e lutamos tanto? Por que nos incomodamos tanto? Por que somos tão controlados por ansiedades das mais diversas possíveis? Por que nos tornamos escravos da indústria farmacêutica que agora domina as nossas próprias emoções? O que vale a pena nessa vida? E adiantando a resposta que vamos olhar juntos na leitura bíblica, o sentido da vida só faz sentido na vida em Deus. O sentido da vida só faz sentido na vida em Deus. Depois que a igreja se propagou pela Europa e pela Ásia, o pensamento e influência do cristianismo se tornou a forma de pensar. Alguns séculos depois do início do cristianismo, pensadores não queriam mais pensar segundo as escrituras. Começaram a propor outras formas de pensamento. No renascentismo, por exemplo, a sua ideia inicial é: será que de verdade nós precisamos de Deus para entendermos o sentido da vida? Será que não podemos encontrar o sentido em nós mesmos? E esse tipo de pensamento passou a controlar os debates na história durante o período da Era das Trevas, a Idade Média. E aí você tem a Reforma refutando essas ideias e dizendo que nas Escrituras nós temos respostas. mas um grupo daqueles que, até influenciados pelo cristianismo, diziam: não pode ser só a Bíblia. E você tem um iluminismo, um racionalismo, que no meio de todos os debates tinha como chave: nós não precisamos de Deus para entendermos o sentido da vida. Há no ser humano as respostas que ele precisa. Mas se você lê a história e o pensamento desenvolvido ao longo da história, você vai descobrir que novas escolas de pensamento foram abandonando as anteriores e tomando conta dos pensamentos vigentes de suas épocas, porque as escolas anteriores não puderam responder aos conflitos da vida. Não puderam satisfazer. E um novo pensador, com uma nova resposta, trazia novas propostas. E nós chegamos na era pós-moderna, em que, depois de séculos tentando colocar o homem como centro de suas respostas, o que nós temos é um índice de suicídios assustador. Um índice de divórcios assustador. Um índice de violência assustador. Porque o homem em si não é a resposta de todas as coisas. E o homem em si, buscando as respostas em si mesmo, ele só tem um caminho: chegar no ponto em que ele nasceu, a morte. Morto espiritualmente. Porque em si ele não vai encontrar o sentido da vida. Por isso, Salomão aqui nos pergunta: o que vale a pena nesta vida? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? E 900 anos antes de Cristo nascer, ele vai escrever esse texto para nós no final da sua vida. E vai nos contar o que ele aprendeu sobre o sentido da vida, tendo conquistado tudo o que ele conquistou, tendo buscado tudo o que ele buscou. E a primeira lição que ele nos deixa do seu aprendizado de final de vida é que o homem busca encontrar sentido para a vida realizando-se em si mesmo. Mas Salomão vai dizer que o homem é incapaz de se realizar em si mesmo. Você pode abrir sua Bíblia no capítulo 1 ainda, versículos 12 a 18. Ele demonstra para a gente que o ser humano busca o conhecimento, mas não encontra o sentido da vida no conhecimento em si. Versículo 18 do capítulo 1 de Eclesiastes. Perdão, versículo 12 do capítulo 1. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir, que é buscar o conhecimento e o entendimento. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Então diz comigo, verso 16: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência aumenta tristeza. Salomão era contra o conhecimento? Não. Mas ele está dizendo que a busca do conhecimento em si não levará a encontrar o sentido da vida. O inferno está cheio de pessoas que tiveram uma quantidade de conhecimento que nós nunca nos aproximaremos. Conhecimento em si não dá sentido para a vida. Mas ele continua falando do seu aprendizado acerca dessa busca. E ele vai falar que o ser humano busca encontrar sentido para a vida realizando-se em si mesmo, porque ele não só busca no conhecimento essa realização, como ele também busca o prazer para encontrar o sentido para a vida. Vai para o capítulo 2. Disse comigo, versículo 1. Vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Ele falou, eu vou atrás do prazer. Isso vai me dar sentido. E ele já diz no próprio verso 1 que isso também era vaidade, correr atrás do vento. Verso 2. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Então vamos beber. Quando a gente não resolve as coisas, vamos beber. Então, eu decidi, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Fui atrás do prazer. Verso 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Verso 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. E seguir ao rei aqui é que vierem depois que o rei passar. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estuto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Ele está dizendo que na sua busca pelo sentido de vida, na sua história, ele alcançou o prazer, as alegrias, no trabalho, na riqueza, nas posses, nas histórias, nos relacionamentos, mas ele conclui que nada disso fazia sentido em si mesmo. E ele continua compartilhando dessa busca de encontrar sentido realizando-se em si mesmo. E ele quer nos ajudar a pensar que a razão de tantos cristãos viverem sem esperança e sem direção está na sua busca incansável por encontrar sentido para a vida realizando-se em si mesmo. E no caso dos cristãos, usando Deus para obtê-lo. Vão a Deus porque querem a saúde, vão a Deus porque querem a riqueza, vão a Deus porque querem a alegria. quando a principal razão de irmos a Deus é porque deveríamos desejá-lo. Porque ele é maior do que todas essas coisas. Porque ele é melhor do que todas essas coisas. Uma reflexão para as nossas vidas a partir das percepções de Salomão é que, infelizmente, os salvos têm os mesmos conflitos que os incrédulos nos dias em que vivemos. Sofrem com as mesmas expectativas, com os mesmos anseios. E a razão para isso é porque buscam as mesmas coisas da mesma forma que os incrédulos estão buscando. E se não faz sentido para o incrédulo buscar em si o sentido de vida, faz muito menos por aquele que já foi liberto da escravidão da natureza humana. Salomão continua. O que ele quer que a gente tenha em mente é que essa busca, ela, sem Deus, sempre será concentrada em nós mesmos. Primeiro, ele menciona que o homem busca não só perceber, mas ele busca encontrar sentido para a vida, realizando-se neste mundo, conquistando, comprando, vendendo, possuindo, acumulando. E agora, nos nossos dias, divulgando. Mas ele fala de outra busca. O homem busca perceber o sentido da vida por si mesmo. Mas ele vai descobrir que é incapaz. Novamente, no fim de vida, Salomão nos conta da sua experiência e aprendizado. E ele diz que o homem não vai achar sentido em si mesmo, porque ele em si mesmo não compreende a sua infinitude. Capítulo 3 de Eclesiastes, versículos 19 e 20. Capítulo 3, versículos 19 e 20. Primeira parte do capítulo 3, ele está falando sobre o desígnio de Deus para a vida no uso do tempo, que há tempo para todas as coisas. E sem sabedoria nós não seremos capazes de usar o tempo para que ele produza em nós sabedoria. E aí, ao mencionar disso, lá no verso 19, ele vai dizer assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Ele está falando sobre o quê? Como morre um, morre o outro. E por causa da incapacidade cognitiva das pessoas hoje fazerem separação entre o ser humano e animais, eu preciso fazer uma nota. Esse versículo não está dizendo que animal é igual ao ser humano. Eu sei que talvez tenha, eu espero que nenhum de vocês tenha esse versículo estampado lá na casinha do seu cachorro. Salomão não está dizendo que animal é igual ao ser humano. Alguém que pensa assim é alguém que se destituiu 100% da capacidade de entender Deus e a sua criação. Animal não é ser humano. Só o ser humano foi criado à imagem de Deus. Mas Salomão está nos dizendo que assim como um ser humano morre e o seu corpo sepultado se dissolve, se perde, um animal quando morre e também é enterrado, o seu corpo físico acontece a mesma coisa. Ele está nos ajudando a entender que nós somos, como seres humanos, seres terrenos, terrestres, ligados a esta criação, a este planeta, a esta terra. Lá na frente, séculos depois, o apóstolo Paulo vai dizer que quando Cristo vier buscar a sua igreja, o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Ele está nos dizendo que esse corpo terreno, marcado e autenticado por Adão, vai sofrer uma mudança. Ele vai dizer isso de tal forma que ele menciona que quando a igreja for arrebatada, todos os salvos que morreram até aquele dia ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. E depois nós, os vivos, seguiremos com ele nesse encontro com Jesus. Mas lá em 1 Coríntios 15, ele diz que isso acontecerá num piscar de olhos, uma partícula de tempo. O que Salomão está dizendo que Paulo concorda com ele? Que nós valorizamos demais, e há uma indústria da idolatria com o corpo no mundo, que move uma economia imensa no mundo, baseada só no que é físico, terreno. Mas Salomão diz assim: o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. E eu vou voltar a insistir por causa da demência espiritual dos nossos dias. Quando ele diz, nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, ele só está se referindo à morte, e não a valores. Porque o ser humano foi criado à imagem de Deus, e os animais não. No momento que o seu animal morre, ele não comparecerá diante de ninguém. Não tem céu nem inferno para animais. O que ele viveu aqui, ele viveu. Ele não vai prestar contas de quantas mordidas ele deu em pessoas durante a sua existência. O gato não vai ter que chegar diante de Deus para ter que justificar toda a sua preguiça. Porque a Bíblia fala que preguiça é pecado. E tem um bicho preguiçoso, é o gato. O gato é mais do que preguiçoso. Vocês sabem o que eu penso sobre gato. Ele é a representação do diabo. O bicho é preguiçoso. O bicho não serve para nada, gato, gente. E eu ainda tenho alergia. Eu tenho rinite alérgica. Eu chego duas casas antes da sua, começo a espirrar. Mas brincadeiras à parte. Por que que as pessoas sofrem tanto? Porque elas buscam o sentido da vida achando que elas têm o controle sobre o tempo, sobre o dia, sobre o minuto seguinte, sobre o dia de amanhã. E elas vivem como se isso fosse verdade, como se pudessem controlar as coisas. Sofrem porque não podem controlar, e sabendo que não podem controlar, sofrem. Alimentam ansiedade, e qual é a essência da ansiedade? O desejo por controle. O homem não compreende sua infinitude, mas ele vive como se fosse o dominador do seu próprio tempo. Salomão ainda diz que, na busca por perceber o sentido da vida por si mesmo, o homem não compreende a transitoriedade da vida diária. Não só da infinitude, que ele morre como qualquer outro animal morre. Que o seu corpo físico, ele não vai suportar a eternidade do jeito que ele é hoje. Mas ele diz que o homem não compreende a transitoriedade da vida diária. No capítulo 8, versículo 5, ele vai dizer assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Nós não temos o controle do tempo. Estamos envelhecendo. Biologicamente, corpo humano vai se desenvolvendo até próximo dos 25 anos. E de 25 anos para frente, começa a ganhar, de fato, as marcas de um envelhecimento. É claro que aos 25, essa marca de envelhecimento é muito diferente dos 50. Mas começa. Biologicamente. Você não controla isso. Você pode tomar quantas injeções for na cara. Em 2024, quando chegar a data que marca o seu nascimento lá, você vai ter que mudar o número. Não vai ficar mais nos 50, vai ter que ir mais um. Não tem jeito. Você pode fazer quantos jejuns intermitentes for para perder peso, e vai perder peso e vai ajudar, talvez, muito a sua saúde. Mas você não consegue interromper o envelhecimento. O máximo, você pode morrer todo esticado. E se esse é o seu alvo de vida, você alcançou no dia da morte. Vão dizer, tinha 90, mas parece com 60. Para alguns, isso vale muito. Legal. Mas no dia que contarem da sua morte, vão dizer que você morreu com 90. Não é? É que nem o cara que não quer mais ser chamado de João, agora quer ser chamado de Joana. Ele morre e vai ser sepultado. No dia que tirarem sua ossada lá na frente e não tiverem um documento, é o João. Você pode morrer com cara do que você quiser, mas no dia da morte vai estar escrito lá a realidade. Por quê? Porque nós não temos esse controle. O homem não compreende a transitoriedade da vida diária. Ele não sabe o que há de suceder, como há de ser, ninguém que lhe o declare. Só Deus tem esse domínio, só Deus tem esse controle. Um ser humano pode dizer, eu não acredito em Deus, mas ele não pode explicar o tempo fora de Deus. Ele pode explicar como o tempo funciona, da nossa perspectiva terrena, temporal. Mas como começou a funcionar, ele não consegue. Salomão ainda nos diz que esse homem buscando perceber o sentido da vida por si mesmo, ele não compreende o sentido da vida por uma razão muito óbvia. Ele é pecador. Não é que ele não tenha conhecimento. Capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 20, que o apóstolo Paulo em Romanos 3 cita. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos são pecadores. Aí Romanos 3, o apóstolo Paulo vai citar vários textos no Salmo, vai citar Isaías, vai citar Eclesiastes. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que que essa busca por perceber o sentido da vida em nós mesmos, ela não vai trazer a resposta do sentido da vida? Porque além da infinitude e da transitoriedade, o nosso pecado limitou o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o nosso julgamento. O nosso pecado maculou os nossos desejos. E as nossas crenças, por causa disso, quando se afastam da palavra revelada de Deus, ela só tem uma direção, nós mesmos. E as respostas em nós mesmos nunca serão suficientes. O homem busca perceber o sentido da vida por si mesmo. Mas como pregador, o Salomão demonstra para a gente que o homem é feito e destinado ao pó da terra. Então, seu sentido não pode ser encontrado na terra. O coração do homem é cheio de maldade. Então, o seu sentido não pode ser encontrado em si mesmo. O trabalho do homem é fatigante. Então, seu sentido não pode ser encontrado no trabalho. O conhecimento do homem é inferior ao de Deus. Então, seu sentido não pode ser encontrado na informação. Que implicação tem isso para as nossas vidas, para a nossa fé? E que sabe para o nosso ano? Para encontrar sentido para a vida, não basta alterar uma visão pessimista do mundo ou da própria vida. Para encontrar sentido da vida, para a vida, não basta consertar sua visão sobre a morte. Para encontrar o sentido da vida, o ser humano precisa parar de buscá-lo em si mesmo ou por si mesmo. Eu penso errado sobre a morte, agora eu vou melhorar o pensamento. Isso em si não trará as respostas. Ah, eu sou muito controlado pelo mundo. É claro que tem que lidar com isso. Se os valores do mundo controlam seus desejos, você tem que lidar com isso. Mas não adianta simplesmente dizer que as coisas do mundo são ruins, porque em si não são. Salomão não disse das conquistas dele que eram ruins. O que ele construiu, o que ele conquistou, o que ele acumulou. Ele diz que essas coisas em si não trazem sentido para a vida, e não que elas em si são ruins. É isso que ele está fazendo a gente refletir. Por quê? Porque o sentido da vida só tem sentido e só faz sentido na vida em Deus. E essa é a resposta dele ao longo das suas reflexões todas em Eclesiastes. Somente Deus e em Deus a vida tem sentido. Quem estava aqui no dia 31 de dezembro, quando nós meditamos na doxologia final da epístola de Judas, ora, aquele que é poderoso para nos livrar de tropeços, a ele seja a glória. Mencionamos as doxologias de Paulo, por exemplo, em Efésios 3, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, a ele seja a glória, hoje, para todos sempre, na igreja. É o que Salomão está nos propondo, entendam quem é Deus, para que o sentido da sua vida seja glorificá-lo e viver para ele, e que nenhum dos seus sucessos se torne Deus na sua vida, e que nenhum dos seus fracassos se torne Deus na sua vida, que você não seja controlado pelo que conquista ou pelo que perde, mas que o seu coração esteja satisfeito em quem Deus é. Somente em Deus há um sentido para a vida. Por quê? Salomão vai nos dizer que Deus é transcendente, mas nós não. Capítulo 5, versículo 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus. Mas você e eu somos terrenos, limitados. Ele não. Então não vá a Deus tratando Deus como um igual, porque ele não é igual, apesar de ter nos feito a imagem e semelhança dele. Ele é Deus e não há nenhum outro como ele. Ele é um Deus transcendente. Ao se aproximar de Deus, faça isso com temor e tremor. Ao ir a Deus para lidar com as suas dúvidas e os seus conflitos, faça isso abertamente, honestamente, mas com temor e tremor. Não faça que nenhum incrédulo que chama Deus o cara lá de cima. Cara lá de cima? É que o Deus do incrédulo não é o Deus verdadeiro, então ele pode chamar do cara lá de cima qualquer um. Deus não é o cara lá de cima. Deus é Deus. O trate assim sempre. Não perca o temor ao Senhor. Não o coloque num panteísmo idólatra em que torna os deuses semelhantes aos homens. Deus é transcendente. O homem é terreno. Por isso o homem não tem as respostas que ele busca em si mesmo. Por isso ele nunca terá. E todas as vezes que ele depender disso, ele vai entrar no desespero. Salomão ainda nos diz que esse Deus não só é transcendente, mas ele é benevolente e generoso com o homem que lhe agrada. Eu amo esses versículos. Capítulo 2, versículo 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, Vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que dará àquele que agrada a Deus. Eu amo esse versículo. O homem que vive só para si mesmo, ele gasta a sua vida para acumular. E sabe o que Deus faz? Deus vai usar isso para abençoar os seus filhos. Mas isso também é vaidade, correr atrás do vento. Deus não é contra a gente comer, beber e termos lazer, de forma alguma. Ele é contra nós colocarmos o sentido da nossa vida nessas coisas. Ele é contra nós vivermos só por causa disso. Como eu sei que eu estou vivendo por causa disso? Qual é o seu comentário no final do domingo à noite ou na segunda-feira? Ah, segunda-feira. Tenho uma semana inteira de trabalho. Qual é o seu comentário na sexta-feira? Sextou. Uhul! Fim de semana. Que sentido tem na vida de alguém que vive só pelo lazer? Deus nos chamou para servi-lo neste mundo representando. Milhares de pessoas hoje morrerão, perdidas e condenadas. Mas Jesus deixou a igreja no mundo para ser sal da terra, para anunciar o seu nome. Ele não tem nos dado uma fé para tornar a nossa vida simplesmente mais confortável. Isso é verdade na escolha de nossos filhos, que não têm se interessado tanto em dar suas vidas para a obra missionária, porque quando pensam numa profissão, pensam no salário, e quem pensa num salário não tem sentido de vida. Eu vou escolher uma profissão que dê dinheiro, e alguns vão conseguir escolher, se dedicar, alcançar, ter dinheiro, e vão morrer inúteis diante de Deus. Se é incrédulo, já está perdido mesmo, mas imagina o salvo, chega lá diante de Deus no Bema para entregar os frutos da sua salvação e vai estender a mão e vai ter o que na mão para entregar? Para prestar contas ao Senhor. O Senhor me deu uma nova vida para eu frutificá-la para a sua glória. Desculpe, eu vivi só para mim mesmo, eu não tenho o que entregar. Já pensou que vergonha? Sabe o que é pior do que a vergonha? É de que em torno de nossas vidas há incrédulos e mais incrédulos perdidos. Perdidos. Não só sofrendo as lamúrias deste mundo, mas condenados à perdição eterna, vivendo do nosso lado, passando 8 horas sentados numa mesa do nosso lado, num computador conosco. Morando em casas vizinhas às nossas, apartamentos vizinhos aos nossos, subindo e descendo nos elevadores. Já pensou quantas horas na vida a gente vai perder subindo e descendo em elevador? Num caixote. Essas pessoas estão perdidas. E se o sentido da nossa vida é só alcançar satisfação e prazer, e se as nossas decisões é só para termos mais conforto e mais lazer, como nós estamos servindo a Deus? Como nós estamos reconhecendo o sentido da vida em Deus? Se nós estamos vivendo só para nós? Deus é transcendente. Isso precisa nos ajudar. Deus é benevolente e generoso. Mas Ele faz isso porque Ele tem um propósito de ser conhecido no mundo. Salomão ainda nos diz que Deus é eterno e as suas obras são inescrutáveis. Isso nos ajuda a ter sentido. Capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Salomão não está negando essas coisas. Mas olha o que ele diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O sentido da nossa vida em Deus traz as respostas sobre o que fazemos e por que fazemos. Jovens, vocês que estão numa fase de escolher profissão e tomar decisões sobre o seu futuro, não comecem pelo dinheiro, pelo desejo de ficar rico. Não comecem pelo desejo de fama. Pais, ajudem seus filhos a não pensar igual todo mundo. Para isso, você não pode pensar igual todo mundo. Ajude os seus filhos a não querer tudo o que a rede social oferece como bom, porque a rede social é uma mentira. As pessoas não têm uma vida perfeita o tempo todo. As suas fotos são mentirosas. Suas publicações não refletem a realidade na maior parte do tempo. Mas se alguém é controlado por isso, vai querer aquilo. Deus é eterno e as suas obras são inescrutáveis. Tudo o que ele fez foi feito por ele, formoso no devido tempo. E ele vai atuar assim, mas nós não podemos perder a perspectiva de que neste mundo, de fato, os nossos dias acabam. E se ele nos deu uma eternidade, nós só entenderemos o quanto é rápido a vida aqui na Terra depois que passarmos. Nós vamos viver muito mais tempo fora dessa era do que nela. E os nossos valores não podem ser limitados a ela. Como nós concluímos isso? Como nós refletimos sobre a vida? Como nós refletimos sobre nossas escolhas? Como nós refletimos sobre nossas decisões? Como nós refletimos sobre um novo ano? Todo esforço humano é desprovido de significado se a vida não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada sob o temor de Deus. Numa reflexão em Eclesiastes, o Carlos falou sobre isso. Nós perdemos o vigor espiritual porque queremos tê-lo e mantê-lo através de coisas. Nós perdemos o compromisso com Deus porque nós queremos ter e manter a nossa vida só por causa do relacionamento com pessoas que escolhemos nos relacionar, ou por realizações que colocamos como metas em nossas vidas. O ser humano tem buscado aquilo que é externo para satisfazê-lo. E a cada novo ano, ele tem se perdido mais em si mesmo. Destruído mais a sua própria fé, porque os seus ídolos o controlam e ele não percebe. E tantas vezes ele até nega essa ideia. Algumas aplicações finais para as nossas vidas nessa manhã. E a minha pergunta para você é: o que pode estar roubando o sentido da sua vida? Pensa nisso. Será que a permissão que você tem se dado para que títulos e ocupações definam a sua identidade? Você é definido por títulos, por realizações, por diplomas? Pela sua profissão? E você acha que é melhor ou pior porque você tem permitido que títulos e ocupações te definam? O que tem roubado o sentido da sua vida talvez seja a noção errada de quem você é diante de Deus. Sua identidade está deturpada. Você não é o que você faz. Não na identidade em Cristo. Porque o dia que você deixa de fazer, o dia que você se aposenta, você perde sua identidade? Não, não perde. Você para de fazer aquilo que você fez por tanto tempo. Vai fazer outras coisas. Mas se o seu sentido da vida está só naquilo, você sabe o que acontece, né? As pessoas entram em depressão. Não sabem lidar com as coisas. E vão dizer que ela tem uma doença mental. Não é uma doença mental. É um desejo errado por causa de uma identidade colocada no lugar errado. Tem roubado o sentido da sua vida? A confusão, talvez, de que o conhecimento define sua maturidade. E você busca conhecer, 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 conhecer e continua com a vida vazia. Acumula informação, e na hora de tomar decisão não sabe o que fazer. E quando faz, faz errado. Conhecimento em si não dá sentido para a vida. Mas é um bom caminho para entendê-lo. Mas ele em si não dá conhecimento, não dá maturidade. Ou a falsa sensação de que o sucesso pessoal garante o apoio de Deus ao seu estilo de vida. Afinal de contas, eu prosperei, eu até dou meu dízimo. Então, como Deus não aprovaria a minha vida? Você acha mesmo que Deus aprovou Salomão quando ele se afastou dele? Mesmo tendo prosperado. Deus, mas eu dou o meu dízimo. E Deus está olhando para você e perguntando, você está querendo me comprar? Você acha que me engana? Será que nós não estamos vivendo sem perceber um sentido errado de vida, mas porque temos uma vida equilibrada? Trabalhamos, temos onde morar, nossos filhos estudam, a gente até tem um lazer satisfatório, e a gente está olhando, se essas coisas estão acontecendo, porque Deus está aprovando, será? Que Deus está aprovando? Porque não está acontecendo um caos na nossa rotina? O que pode estar roubando o sentido da sua vida? Usando a pergunta de Salomão, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O que o tira de todas as suas fadigas? O que vale a pena nesta vida? Responda isso para você. Reflita sobre isso nesses dias. Possivelmente você, na virada do calendário agora do ano, você tem planos. Submeta-os a Deus. Porque o sentido da vida só faz sentido na vida em Deus. Queridos, não são nossas conquistas que sustentarão o sentido de nossas vidas, mas o nosso temor ao Senhor. Sabe como Salomão termina Eclesiastes? Você pode ir comigo para o capítulo 12. Os últimos dois versículos, eu vou dar destaque ao versículo 13, mas vou ler o 13 e 14. Eclesiastes 12. Versículo 13 diz, de tudo o que se tem ouvido, ele está dizendo assim, de tudo aquilo que eu escrevi, de tudo aquilo que eu refleti, de tudo aquilo que eu concluí, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isto é o dever de todo homem. E eu vou ler o 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela nos ajuda a mais uma vez voltar a esse assunto e a levantarmos essa questão do que vale a pena na vida e podemos responder da sua perspectiva e não nossa. Quero orar por cada um dos irmãos presentes aqui, amigos, que essa pergunta possa continuar reverberando em suas almas, para que não se aquietem enquanto não tenham as respostas do Senhor, como mencionadas por Salomão em Eclesiastes. E a resposta do Senhor é que o que dá significado à vida é o Senhor mesmo, e não em si nossas conquistas ou felicidades. Que as nossas almas aprendam a ser sedentas de Ti, mais do que daquilo que o Senhor tem nos dado, e com generosidade tem sido muito bondoso. Que o nosso medo não seja da morte ou da falta de importância, mas que o nosso medo seja viver longe do Senhor, ou pior ainda, em desobediência, em alimentar um pecado que nos afasta de Ti. Que o nosso medo seja não temer o Senhor. O Senhor é bom, nos ama como um pai, é misericordioso em nos perdoar, nos aceita, nos restaura. Tudo o que precisamos para tememos ao Senhor, o Senhor já nos proveu. Por isso, Deus, ao entendermos melhor esse sentido de vida em Ti, que a gente possa conhecer melhor o Senhor em nossas vidas. Que a gente possa desejar mais o Senhor em nossas vidas. E quem o Senhor é e a Sua vontade possa fazer mais sentido em nossas vidas. Que a palavra do Senhor continue transformando cada um de nós à imagem de Jesus Cristo, para frutificarmos em toda boa obra, glorificando o Seu santo nome a cada dia. Recebe a nossa gratidão. Abençoa a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém.